Estamos começando mais um Paper Masters. Eu sou o Eric Vinícius.
Eu sou o Renato.
Eu sou o Lobo Heideck.
E eu sou o Eric Mendes.
Muito bem, nós especificamos aí o Eric Vinícius e Mendes para não ter confusão, né? Hoje nós estamos aqui em mais um Paper Masters, dessa vez para um papo um pouco diferente, né? A gente vai falar sobre vários problemas que nós já tivemos com o Papercraft, né? Seja dificuldades ou tragédias, essas coisas que acontecem. Nos programas anteriores aí, né, do Paper Masters, a gente já falou o que é o Papercraft, né? Que é um trabalho todo feito com papel, qualquer um pode fazer imprimindo em casa, ele mesmo dobra tudo, vinca, tal, cola. Mas às vezes acontece problemas ou durante a montagem ou após a montagem também, né? E esse programa é justamente para compartilhar algumas das nossas histórias, né? Eu não tenho tantas porque eu não monto tanto igual o pessoal que está aqui, né? Mas todo mundo tem alguma historinha, né?
Tem problemas que acontecem durante a impressão, que acontece durante a montagem, durante a colagem, durante a... depois que você monta a peça, você vai fazer o conjunto e não encaixa. Então a cola sobra e mancha. Ou então você imprime uma parte de um tamanho, quando vai imprimir a outra, sempre um tamanho diferente. E aí você perde todo o seu trabalho.
Depois que você tá terminando de montar o projeto, você viu que faltou duas, três peças que você esqueceu do lado.
Então tem uma peça embaixo que você foi colocar e viu que você não colocou e agora não tem jeito, que você já montou tudo. Acontece muito.
Inclusive, pode ser até durante a visita de um primo, alguma coisa assim, né? O modelo tá perfeito, mas o problema vem no pós, né? Montagem. Ou de uma janela aberta que derruba o negócio no chão, ou de um primo que... Olha que legal e aperta, né?
Nunca me aconteceu, mas acontece.
Não, sem falar que essa semana também, meu menino passou beirando o modelo, ele espirrou e molhou umas quatro peças.
É besta? É um tsunami?
Tô falando aí. Aí imagina, né? O caos de você ter que fazer tudo de novo.
Eu tava com a boca cheia d'água, né? Pra molhar quatro peças, caramba.
É por isso que os meus são bem altos, com 1,5 metro de altura, pelo menos, a prateleira aqui. Pra ninguém...
Não, esse foi do amigo invisível. Esse, pra me ajudar, foi do amigo invisível, né? Já aconteceu tanta coisa, agora na reta final, meu menino faz isso. E vai lá eu imprimir de novo, cortar de novo, dobrar de novo, pra poder fazer.
Nossa.
Espirro do mal.
É, pra quem não sabe, no Paper Masters, todo ano, né, no grupo Paper Masters, a gente faz um amigo oculto, amigo secreto, amigo invisível, cada um fala uma coisa. Eu falo Paper Friend pra não ter confusão, entendeu? Que é tipo assim, eu inventei o termo e acabou. E aí é disso que o Heideck tá falando aí, né?
Eu também tive pode problema falar. no meu Ghost Friend, porque eu fui montar, né? Eu montei, tava pronto, só faltava envernizar. Aí a minha namorada tava aqui em casa, eu tava com ele aqui em cima da cama, e era uma arma, uma shotgun gigantesca, né? E aí ele tava em cima da cama, a namorada não viu, ela sentou em cima e esmagou o modelo. Sorte que eu tinha feito duas, né? A segunda não tava pronta ainda, né? Eu ia montar uma pra mim e uma pro meu gosto. Aí eu peguei a que tava pronta, eu tirei as peças que sobreviveram e coloquei na que estava incompleta. Eu consegui
as miras, né?
As miras, o gatilho, essas partes assim.
Eu montei essa shotgun há muito tempo, e o que aconteceu nela foi o seguinte, aquela parte de baixo, redonda, grande, eu fiz num papel 240, mas eu tinha total desconhecimento de papel na época, aí ela saiu diferente. Eu tenho ela até hoje, ela nunca descorou nem nada, na época eu pagava para imprimir fora, e ficou uma impressão excelente, ela tá perfeita até hoje, só tá empoeirada. Mas eu tenho ela e gosto muito dela, é muito bonita.
Eu vou colocar a foto dela no post desse programa para quem tá ouvindo saber do que a gente tá falando aí.
Verdade.
Só pra gente começar comentando aqui, né, seria interessante a gente classificar as merdas que acontecem, né? Então, na primeira parte aqui, vamos comentar do início do modelo, né? Desde a hora ali que a gente imprime, recorta, dobra, tal, ou seja, no processo da confecção do modelo, né?
Posso começar? Isso tem muito tempo que aconteceu, ou cismei de fazer um modelo grande, assim, real size, né? 1,70m, 1,80m, e eu decidi fazer o Homem-Aranha, o Spider-Man, aquele que ele tá em pé, assim, e tal. Ali foi a minha primeira experiência com o Pepacura, o designer, porque ele era pequeno, assim, de uns 30 centímetros, eu teria que aumentar. E aí foi tudo certo, eu aumentei o modelo do Pepacura designer, aprendi a aumentar e tudo. Aumentei, dividi as peças, só que na época eu não imprimi em casa, eu pagava pra imprimir. Aí o que eu fiz? Eu separei a cabeça e levei pra imprimir. Aí eu imprimi, voltei e montei a cabeça. Aí eu montei a cabeça. Aí eu fui e imprimi o resto do modelo todo. Eu lembro que na época ele deu umas 120 páginas. Eu imprimi o resto do modelo todo. Aí eu fui, que eu comecei pela cabeça, né? E ia descendo, né? Assim, pro tórax, braços, desceu o modelo. E eu fazia de cima pra baixo. Aí quando eu fui colocar na peça a próxima peça do pescoço, eu vi que a peça tava grande, a cabeça tava pequena. Então o que aconteceu? Eu tinha impresso a cabeça numa configuração diferente. Ela ficou menor. Aí, ok, eu fui imprimir de novo a cabeça. Então eu lembrei como é que eu tinha impresso o corpo. Aí no outro dia, eu voltei lá e imprimi a cabeça de novo. Imprimi o tamanho certo. Aí eu montei a cabeça. Só que aí eu comparei com a cabeça que eu já tinha montado, ela não saiu vermelha. Ela saiu rosa.
Ih, impressora do Geclash.
Ela ficou bem mais clara do que o corpo. Aí eu fiquei com essas duas cabeças lá. Aí eu voltei e imprimi pela terceira vez a cabeça. E aí eu comparei as cores, o tamanho, montei, aí deu certo. Aí eu consegui fazer o modelo. Só que nessa eu montei três vezes a cabeça do modelo. Caramba. Uma porque saiu com um tamanho diferente, a outra porque saiu com uma cor diferente. E a outra, e a terceira foi a certa.
Você podia ter deixado a cabeça pequena, que ficava tipo aqueles fantasmas do Fantasma Se Divertem, sabe? Um corpão e uma cabecinha.
É, e aí ia ficar ruim de emendar no corpo, ia ficar um vão, mas foi isso aí.
Eu vou ver se. Depois você me manda aí a imagem do modelo finalizado, que eu vou colocar no post aqui também pro pessoal ver. Ficou bom no final
Não, ficou ótimo.
Por muito tempo eu imprimi com na Epson, né? Que era a Epson da minha namorada, né? L375, que é uma puta de uma impressora, diga-se de passagem. Eu imprimi por muito tempo, até acabar a tinta dela, né? E aí a tinta chegou no fim, o modelo começou a sair meio queimado. Começou a sair meio, assim, sabe, a tinta mais escura. Aí eu fui inventar de imprimir um Ganda, né? Que é o Ganda Astraia. Ele saiu um pouco queimado, mas acabou sendo um dos Gandas mais bonitos que eu já fiz, porque ele saiu com efeito assim como se tivesse saído de uma batalha. Ficou bem legal, né?
Saiu com efeito e ficou ótimo.
A gente viu ele, ficou muito bom mesmo.
É um dos Gandas que eu mais gosto.
Modelo exclusivo, aí, né? Ninguém mais vai ter essa impressão.
Não mesmo. Só que aí...
Nem se o Eric quiser de novo, ele vai conseguir.
Não mesmo. Só que aí, quando chegou o Ghost, né? Quando eu decidi participar do Ghost, a impressora tava nesse estado aí, né? Tava imprimindo tudo escuro. Quando cheguei, eu decidi participar do Ghost, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou imprimir assim mesmo, né? Aí eu imprimi, eu ia fazer um Mega Man. É um Mega Man do André modelou. E aí eu imprimi o Mega Man saiu todo negrinho. Eu falei, não vou mandar um Mega Man afrodescendente pra ele, não. Vai ficar feio. Aí qual foi a opção que eu... Aí o que, que eu pensei? Ah, eu já tinha essa shotgun do Renato aí que ele tinha montado, que já tinha um tempo que eu queria montar. Ela tinha a textura toda escura. Falei, vai isso mesmo, né? E por fim das contas deu certo. Eu fiz esse presente aí. Que eu acabei escolhendo mais por critério de que era uma das poucas coisas que eu podia fazer na época. Mas felizmente deu certo.
Deu certo demais, ficou muito show. Com impressão, eu tive um problema também. Foi quando eu fui imprimir a primeira vez o Goku, né, aquele real size. Eu também, na hora de imprimir, eu imprimi uma parte e depois imprimi a outra. São 172 páginas. Eu também esqueci de ajustar a impressora. Aí deu erro e tive que novamente imprimir tudo de novo para poder cortar. O meu com impressão mesmo, esse erro, foi só esse mesmo. Mas de vez em quando eu esqueço.
Pouco, ah, né? Gastou pouco.
Isso. Gastei pouco. E o que eu esqueço demais de fazer na hora da impressão é de colorir as abas. Aí na hora que depois que eu imprimi, eu falei assim...
É que você lembra.
Que pariu. Aí que eu lembro que eu podia ter colorido as abas.
Eu aprendi bem depois essa opção no Pepacura.
Isso muito me
porque se você
também.
Colore, né? Você colore a aba, quando você dobra e cola lá, não aparece o branco, né? Se você colar um pouquinho fora.
Nos primeiros modelos tem cheio dessas coisinhas brancas.
Ajuda muito.
E o Renato, você tinha outra. Renato tinha outra história, não tem?
Eu tenho uma história aqui legal. Eu queria montar aquela cabeça do Stormtrooper. Ela é branca, né? Aí saiu eu achei o arquivo na internet. E isso na época que eu tava começando o paper. Aí o que aconteceu? Eu queria fazer ela maior. Minha ideia era fazer ela do tamanho de um capacete mesmo, assim, de 25, 30 centímetros. Aí eu peguei o arquivo e tive a brilhante ideia de imprimir no A3. Só que aí eu não queria imprimir já de tinta, eu queria imprimir laser. Porque a impressão é só preta, né? Eu tinha na cabeça que, assim, eu nunca tinha impresso nada laser, achei que ia ficar excelente e tal. folha, é a folha, é a Couché? Comprei a folha Couché, maior, paguei caro na folha. E aí começou minha peregrinação para poder imprimir esse arquivo na folha A3. Eu lembro que eu fui em umas 3, 4 lugares que imprimia, e assim, no sol quente e tal, que eu queria montar naquele dia. Aí na última deu certo de imprimir, uma imprimiu bem fraquinho, eu perdi a folha. Aí na outra que eu fui imprimir no verso, imprimiu, o cara imprimiu errado, ele imprimiu, ela era retrato, ele imprimiu paisagem, aí perdeu o lado da folha. Aí eu tive que voltar de novo no lugar que vendia a folha, comprar a folha A3, aí eu comprei mais duas. Aí eu fui num terceiro lugar pra imprimir. Aí o cara imprimiu, ficou bacana. Imprimiu e tal. Aí eu fui fazer. Aí quando eu montei, eu não tinha noção, né, assim, de peça, de tamanho e tal. Aí eu montei a cabeça. A minha primeira decepção, a cabeça ficou pequenininha. Quando o cara colocou pra imprimir no A3, ele pôs pra imprimir A3, mas ele não expandiu pra as peças aumentar proporcionalmente. Continuou do mesmo tamanho da folha A4, só que no meio da folha, entende? Ficou centralizado a impressão. Aí ficou...
Não adiantou nada.
Minha correria toda não adiantou nada, nada. Aí o que aconteceu? Aí eu montei a cabeça, falei, ah, tá bom, só tá pequena. Montei e tal, ficou bacaninha. Aí eu falei, agora eu vou imprimir, eu vou envernizar. Aí eu peguei o verniz vitral, todo feliz, comprei lá o pincel caro lá, comprei solvente, comprei tudo, ok. Na hora que eu pincelo a cabeça, o pincel, ele dissolve a tinta da laser. Nossa. Aí fez aquela mancha preta na cabeça, assim, ó. Na hora que eu passei o pincel, o verniz já dissolveu a tinta, né? Na verdade é um pó, né? A tinta. Nossa. Ele dissolveu, aí fez aquela mancha preta na cabeça, branquinha, assim.
Que desespero.
Não, eu invernizei. Eu dei a primeira pincelada, a segunda que eu vi que ele puxou, né? Ele começou a borrar. Aí eu não. Aí, na verdade, como o resto era branco, eu invernizei o resto. E essa parte que tinha a parte preta, eu consegui invernizar sem invernizar o preto. Pra você ver que
destreza. Mas aqui, né? Sem invernizar o coxê, não precisa, não, hein?
Pois é, eu não sabia. Aí foi bom.
Depois a gente quer ver a foto.
Eu tenho essa cabeça. Sim, aqui até hoje, a cabeça de um
Stormtrooper. Por favor, foto eu de mando dia, a foto. Pra ficar com qualidade boa.
Eu mando a foto.
Tirado de perto.
Mas olha a trabalheira que eu perdi, você andando no sol quente, carregando essa folha A3 no envelope, pra cima e pra baixo.
Eu fiz um modelo no Couché, mas foi aquela casinha do app, né? Aí até que foi bom, eu achei que seria pior a experiência, mas eu não invernizei, não. Na verdade, eu acho que eu nunca invernizei nenhum modelo.
Não, outra experiência com papel. Eu tenho uma borboleta que eu fazia, eu gostava muito dela. Eu dei uma pra minha mãe, dei pra minha namorada da época e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer no papel fotográfico, achando que ia ficar maravilhoso. Todo mundo que mexe com papercraft acha que fazer no papel fotográfico vai ficar excelente. Fui lá, paguei caríssimo na folha, paguei caro na impressão laser colorida e tal. Montei um modelo, ficou bonito pra caramba. Aí passou 15 dias, tá todo desbotado. A borboleta ficou branca, a borboleta.
Sem contar que...
Ficou por quê? Não entendi. A impressão?
É a questão da impressão mesmo. Papel fotográfico, pra ele não desbotar, tem que ser aquela impressão de folha de tinta pigmentada. E sim, essa impressão, sim. Ela é cara, ela é tipo a original. Então, não tem ela pra bulk. Se tem, assim, não conheço. Aí...
Deve ser o olho da cara.
É o olho da cara, então não tem. Todo lugar coloca a corante, aí ela desbota. O problema é esse.
Não, eu não sei se eu tenho alguma coisa em relação à impressão, não. Deixa eu pensar aqui. Não, até que eu acho que não. Na verdade, eu monto bem menos que todo mundo, né? E os modelos que eu monto, eu fico 3, 4 anos montando, né?
Eu vou começar a montar agora pra mim, né? Que agora eu parei realmente de vez de fazer as encomendas de modelo. Dá trabalho demais, cansa. Esse negócio de você ter prazo pra entregar... Acontece algum imprevisto e te lasca todinho.
Horrível. Lembrei de uma história. Não tem muita história em relação à impressão nem nada, não, mas eu lembrei de um detalhe aqui que é um problema da minha impressora. Teve uma época que ela tava com um defeito e quando você colocava a folha para imprimir, ela puxava um lado mais que o outro.
Mais que o outro.
Entendeu? Tipo assim, ela puxava e a folha entortava lá dentro, sabe? Ela travava lá dentro. Aí. Como bom brasileiro, né, que dá um jeitinho nas coisas, eu descobri como que eu podia fazer pra burlar isso daí, né, antes de
levar a impressão na bandeja.
não isso. Eu notei que ela puxava por causa do jeito que a folha tava. Na verdade, ela sempre dava uma entortada na folha pra cima, de um lado. E quando ela entortava isso pra cima, deslocava. como ela entortava pra cima, sempre que eu imprimia alguma coisa, eu pegava a folha e dava uma dobradinha pra baixo nessa lateral, entendeu? Aí a hora que ela dobrava pra cima, a folha ficava reta.
Ela compensava.
Exatamente, aquela águia da Suelen que eu fiz pro primeiro Ghost Friend, né, o amigo oculto aí, foi assim, eu acho que eu imprimi as 8 folhas dela. Em relação à montagem em si, né? Vamos aqui que engloba tanto o corte da folha até vinco, dobrar, colar e tudo mais. Vocês têm alguma coisa? Assim, eu já adianto que, do meu lado, eu acho que a maior parte das coisas que já aconteceu comigo foi, por exemplo, o Megazord lá, alguns outros modelos que são articulados. É você montar a parte toda, várias peças, e aí a hora que você acaba, você vai montar uma outra, você nota que um pedaço dessa outra era pra... pedaço dessa outra era pra estar dentro daquela que você acabou de fechar, sabe? Isso acontece.
Aí você tem que rasgar, você tem que rasgar a peça com todo cuidado pra colocar a outra peça lá dentro.
Então, a maioria das vezes eu consegui meio que encaixar a peça antes de acabar de colar ela inteira e montar lá dentro com pinça, fazer umas coisas assim, sabe? Ou então, igual vocês falaram, né? Rasgar, e aí você... às vezes eu pego a régua e uma folha e desenho só o tampo daquela peça exatamente igual e colo por cima.
Eu já fiz isso também. Assim, o rasgar que eu falo é descolar, né? Você descola ela, dá uma estragadinha, aí eu corto aquele pedaço exatamente e colo por cima pra ele esconder aquele estragado.
É, aquela questão também, a gente fala da impressão, eu acho também a questão que a gente vive falando, tesoura versus bisturi, não é? Ah, o pessoal sempre tem essa predileção. Eu mesmo parei, eu não uso tanto a tesoura aí na sequência de montagem, justamente o caso da síndrome do túnel de carpo. Então o meu bisturi, ele é melhor para mim usar, e eu acabo usando aquela lâmina que vocês chamam de espada, né, a 23, justamente pela comodidade que ele dá na mão. Eu acho que é um bom ponto aí para colocar também, né, que tem gente que adora tesoura.
Ah, eu não me dou bem com estilete, não. Só algumas partes, assim, vazadas, eu uso estilete com precisão, mas eu prefiro tesoura mesmo.
É, isso daí eu acho que rende, inclusive, rende um podcast próprio, a discussão de tesoura.
Eu acho...
Você falou síndrome de quê?
Túnel do carpo.
É porque eu não tô ouvindo.
É uma tendinite, que você tem no pulso. Sim. Traduzindo aí, uma tendinite no pulso. Né? Então, entendi. Só que a minha, como ela é uma síndrome, então ela realmente se tornou, então ela provoca muita dor com certos tipos de movimentos que eu faço, né? Então, um bisturi de cabo cilíndrico também me incomoda. Então, um bisturi chato, aquele que eu uso, ele é perfeito pra mim.
Teve uma vez que isso já é acidente de trabalho, né? Eu morava na minha outra casa e a mesa que eu usava era... Eu não tinha base de corte. Eu cortava em cima de um vidro. Eita, aí o que aconteceu? Uma vez eu coloquei o estilete e ele rolou e caiu em cima da minha perna de ponta.
Ai!
Já aconteceu comigo também.
A sorte é que nesse... Eu lembrei até do Pérez, que falou uma vez, né? Que você enrola uma borrachinha nele pra ele não rolar.
É, eu lembro da zoada que ele zoou e eu falei assim, isso é noção básica de...
Segurança. Mas aí, o que acontece?
Tem razão.
Aí acontece, é porque o bisturi, ele não tava em cima da mesa, ele tava bem embaixo, assim, e a mesa que eu usava era um pouco inclinada. A minha sorte é que eu tava com... Eu tinha comido alguma coisa e tinha colocado o prato no colo. Aí o bisturi caiu dentro do prato.
Você me lembrou uma coisa, Renato. Só contextualizando aqui. Um dos cursos que eu fiz no Senai foi de mecânica de manutenção, né? E aí chegou uma época do curso que você tinha atividades para fazer, e quando você terminava, você ficava meio que livre até o resto do pessoal terminar, né? Então eu tinha umas barrinhas de ferro, né? De aço. E aí eu fiz tipo uma espadinha no esmeril, sabe?
Certo.
Fiz uma espadinha e tal, com a lâmina toda.
Eu fiz uma bala de 38.
Caramba. Então.
Me rendeu uma advertência, mas eu não me arrependo, não. Até hoje.
não me arrependo de nada, né? Eu fiz essa espadinha, se eu achar, eu uso ela pra papercraft até hoje. Eu fiz ela em 2007, sei lá. Mas eu fiz ela com a lâmina toda ondulada, como se fosse aqueles sabres antigos, né? Lá e meio árabe e tal. E aí, ela, desde o meu início com o Papercraft, ela foi a minha principal ferramenta para passar cola e para enfiar dentro do modelo para usar como suporte interno para colar as coisas, sabe? Então, até
sim,
hoje...
Sim, para dar apoio.
Sim.
Então, aí assim, a ponta dela é afiada, com o tempo ela foi ficando meio arredondada e tal, e aconteceu uma vez que ela caiu no chão e ela entortou um pouquinho. Aí uma vez eu tava mexendo em Papercraft, eu uso ela pra vincar hoje, né? Eu vinco perfeito, que ele fica fininho e ela não é afiada, então não rasga, entendeu? Perfeito.
Não importa.
É, aí eu tô lá vincando, não sei o que, aquele negócio todo e tal. Se alguém não é do Papercraft e tá ouvindo o programa, vincar é marcar a dobra, né? Com alguma coisa pra facilitar depois. E aí caiu. Tipo o que você tá falando, só que naquele reflexo rápido eu levei a mão pra pegar, né? E aí no levar a mão, ela, a pontinha entrou um pouquinho no dedo, mas foi tipo na pele, sabe?
Não, adoro,
sabe quando você machuca e tipo entra só... Tem gente que até brinca enfiando alfinetezinho na pele, essas coisas assim.
Sei, sei.
Pegou ali, a hora que eu levantei a mão ela veio junta, sabe, pendurada?
Nossa.
Nem doeu.
Pouquinho. Não, o pior é que assim, realmente não doeu tanto, porque não, nem saiu sangue, sabe? Pegou na pele mesmo. Só que, como a pontinha tava um pouquinho curvada, a hora que eu levantei a mão, ela ficou, sabe?
Pendurada no dedão.
Desespero.
Acidente de trabalho. Foi interessante. Porque o que já aconteceu comigo aqui já é com a Camel. Já erros com a Camel. Já perdi muita folha com a Camel porque corta no lugar errado. Não. O que me aconteceu por último aqui, a mais recente, inclusive é com o modelo que eu tô montando agora, o Chambu, ele aconteceu o seguinte, ela... imprimi de um lado, ela cortou cortou fora. Aí eu tentei fazer com caneta, porque era só linhas, e a minha aqui acontece um erro, que eu acho que isso acontece comigo, que ela faz o seguinte, eu acho que ela falta RAM na memória, alguma coisa nesse sentido, ela baixa a caneta, e de onde ela tá, ela volta até o início da folha, no canto superior esquerdo.
Nossa.
Então você imagina, ela faz aquele monte de risco, aí ela baixa lá no final e volta pro início, ela faz um risco transversal na folha inteira. Aí ela fez isso umas 3 vezes, e eu desliguei, no outro, deixei pro outro dia, que eu passei raiva com esse trem. É nessa, eu perdi 2 folhas vinho, aí eu acabei desistindo de usar a caneta e imprimi mesmo, imprimi na jato, porque eu tenho um problema também que ela não lê a marca de registro da laser, impressão laser. Lê de vez em quando. E quando lê, corta errado. Aí eu vou contar pra vocês o que eu fiz esses dias. Olha a ideia. A impressão tinha que ser laser, porque tem folha, por exemplo, a dourada, ela na jato de tinta fica muito leve. Fica levinha, hein, o preto. Muito superficial assim mesmo, bem aguado. Não fica preto a impressão. Aí tem que ser na laser. Só que o registro preto na laser não lê. O que eu fiz? Eu coloquei o quadradinho na folha branca, 75 gramas, imprimi na jato de tinta, recortei o quadradinho e coloquei em cima do quadradinho da laser. E funcionou, deu certo. Ela leu, caramba, o quadradinho da jato de tinta e cortou a folha certinho.
As macedações em alta.
É, mestre Renato, mestre das gambiarras.
Oh, deu certo o negócio.
É, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, um dos temas de podcast que eu tô querendo gravar no futuro é justamente sobre a silhouette Camel, né? Então,
interessante.
Quem, se alguém tá ouvindo e não faz ideia do que o Renato tá falando, né? É tipo uma. Como se fosse uma impressora, mas ela serve pra cortar a folha, né?
É uma cortadeira.
E aí é uma cortadeira. Você bota a folha lá, ela corta tudo, já faz o vinco, né? Que o vinco nada mais é que um corte superficial, né?
Ela já dobra, a gente entrega pronto também. Pelo menos muita gente pensa que é isso, né?
Se você colocar no reservatório da cola uma cola, já sai colado o modelo.
Não.
Claro. A impressão é 3D.
Exatamente.
Mas você estava falando de acidente ali, aquela hora ali de machucar. Eu já machuquei feio com bisturi em relação à hora de estar cortando o modelo.
Você é o mestre de machucar com bisturi.
Ah, com certeza.
Toda hora tá machucado.
O meu menino me deu um abraço, eu passei o bisturi no dedo, que me rendeu 6 pontos no dedo. Foi profundo o corte, foi bem profundo realmente. Até que o corte não doeu, não. Doeu foi na hora que o... Lei fala um palavrão aqui, né? Na hora que o médico foi ele fazer a asepsia do machucado, aí eu vi estrela. No, muito. Foi pouco, não. Mais do que o corte mesmo.
É, que dói demais. Você tá doido. Asepsia dói demais. Aí.
Então.
Você, Eric Mendes.
Me machucar... Não, acho que não me lembro de machucar. Me cortei com bisturi já, claro, mas nada sério.
Ah, só um comentário. Eu lembrei aqui que você falou isso aí. É, às vezes acontecia de aplicar um pouquinho de cola numa quininha e aí eu passar, tipo, as costas do bisturi e a pontinha assim, só pra tirar o excesso, sabe, da cola, de leve. E aí depois eu passo essa costa do bisturi no dedo, né? Passei uma vez, passei aí, duas. Aí tem um dia que eu passei, só que eu não passei a costa, né?
Nossa!
Aí a hora, tipo assim, foi de leve, sabe? É só encostado no dedo. Eu passei, aí eu falei assim, caramba, será que cortou? Eu fiquei até na dúvida de tão leve. Aí deu só tipo um risquinho vermelho no dedo, só que eu pensei, caramba. Mas isso aqui, você falou que não tem nada de acidente, mas eu falo no geral. A gente tá comentando aqui de montagem
no geral? Ah, sim. Ah, quando eu comecei a montar, né, eu não conhecia ninguém que montava, né? Eu simplesmente vi lá o modelo bonito, vi a Milene Falcon montando, falei, vou montar essa merda. Eu comecei a montar, só que eu fui muito autodidata nessa coisa, né? Eu montava, então uma ideia, tem um modelo que eu fiz que eu montei com cola bastão. O modelo desmanchou. O modelo desmanchou todo. Desmanchou todo.
É Lego, né? Você fez um Lego. Lego de papel.
Não segurou meia hora, ele já tava desmoronando já. E depois eu refiz, ele ficou bonito. E em relação a verniz, o primeiro modelo que eu fui envernizar, eu também não sabia o que verniz que usava, qual que era a aplicação, eu comprei um verniz de madeira. Eu apliquei o verniz de madeira. É um Charizard, inclusive eu tenho até hoje.
Eu já fiz isso também, Eric.
Ele é meio zoado, mas tá aqui.
Eu já fiz isso também, Eric.
Ah, é?
Eu já comprei verniz de madeira e passei no modelo.
É, pelo raciocínio faz sentido, né? Assim, tipo,
eu pensei, verniz é verniz.
É, o papel ele vem da madeira, né? Então, o verniz de madeira, ele serve no papel, né? Mas na prática não é.
É assim que funciona.
Na prática não é bem assim.
Eu comprei o verniz, porque o verniz da madeira, ele é muito mais barato. Você compra a lata gigante.
É, eu comprei um litro.
O verniz vitral, você compra um potinho de 100ml.
15 conto.
Eu comprei, passei, ficou uma merda, ficou muito ruim mesmo.
É, parece uma folha de bananeira.
Eu tenho um negócio aí que você falou que me lembrou. Quando eu comecei a montar papercraft, foi tipo, eu tava montando muito origami, né, que eu via lá na internet, cortava o papel quadradinho e montava. E aí um dia eu descobri sobre papercraft, eu até falei isso no primeiro programa, né? Só que assim, o que eu descobri de papercraft foi, olha, existem modelos tipo 3D de papel. Vou ligar minha impressora, imprimir e montar, sabe? Não tinha isso de, eu tenho que montar num papel um pouco mais grosso. Ah, eu tenho que passar um verniz depois. Não tinha nem noção disso. Ah, tem que vincar antes. O que é vincar? Nem sabia. Então, na minha primeira fase do papercraft foi isso. Queria montar alguma coisa, pegava o papel da impressora qualquer, imprimia, ficava ótimo na hora. Aí passava um mês, mais ou menos, o modelo tava todo meio amassado, com aquela poeira impregnada nele, né?
Imprimia era sulfite, né?
Sulfite, exatamente, normal. Transparente até que não, mas até que não ficava transparente nem nada, mas aquela águia da Canon, por exemplo, eu montei ela toda no sulfite, o problema dela foi a base, basicamente. O resto das peças até que ficava bem, bem firme até, só que hoje eu sei que ficaria muito melhor num papel mais grosso. Então, fica até a dica pra quem estiver começando, tentar comprar uma folha um pouquinho mais grossa, né?
Primeiro papel eu fiz no sulfite 75. Ficou ótimo, né?
Então, exatamente, eu fiz o Sonic nele, eu fiz Cloud, né, do Final Fantasy VII, a espada dele ficou um pouco molenga, verdade. Fiz a nave Prometheus do Stargate na época.
Nossa, demorou a aprender.
Não, na verdade, não é que eu demorei a aprender. Eram duas coisas. Primeiro, que eu não tinha noção que eu precisava aprender algo. Pra mim era isso, era no sulfite mesmo quando acabou. Ah, e segundo, tipo, eu não trabalhava, não fazia nada, né? Assim, eu gastar dinheiro pra fazer papercraft pra mim era um absurdo, entendeu? Na época. Era um hobby, né? Então era mais ou menos isso. Gastar a tinta da impressora já era demais, sabe?
Então,
aí depois que eu voltei, que eu fui parar. Pois é, aí depois que eu fui aprender, tipo assim, ah não, calma aí. Imprimir num papel melhor dura mais. Envernizar, apesar de eu não costumar envernizar, o negócio dura mais também. Então, fui aprendendo, né? Ou seja, resultado: todos os modelos que eu fiz quando eu comecei não existem mais.
É, porque não tem jeito.
É, o que durou mais tempo foi o tronco, a cabeça, um braço e uma perna do Evangelion 01 lá, o Eva 01, todo no sulfite. Todo no sulfite. A cabeça foi o que mais sobreviveu.
Quantas partes?
Acho que é uns 60. É
E por fim, né, depois que o modelo já tá pronto, às vezes acontece alguma coisa, seja o modelo exposto em casa e alguma coisa acontece com ele, ou numa exposição, né? A visita de um sobrinho, sei lá, qualquer coisa.
Eu fiz uma exposição num shopping aqui na cidade, né? Tinha alguns modelos meus, tinha lá uns modelos do Renato também lá, que tava comigo, né? Que foram pra exposição. E terminou a exposição, ia terminar bem tarde, não tinha como eu transportar eles descer pra casa. Então aí guardaram lá num cômodo lá, próprio lá do shopping lá. Ficou guardado outros artesanatos lá do pessoal daqui da minha cidade. Aí, na segunda-feira, aconteceu uma imprevista, não lembro o que foi, não deu pra mim ir lá buscar os meus modelos, né, os modelos lá. Aí, quando foi na terça-feira, eu fui lá buscar, cadê os modelos? Só tinha o Aui e o Homem de Ferro que o Ricardo fez, só os dois. O resto tinha desaparecido.
E aí?
Aí vai, eu procurar lá a gerência, ó, meus modelos, meus negócios, tava lá, sumiu. Mãe, como assim sumiu? É, sumiu de lá, na sala tava lá, desapareceu. Ah, não, então já vai ter que puxar as imagens de câmera. Aí vai uma semana de espera pra eles puxar a imagem. A menina da limpeza não me levou os papers tudo pro menino dela?
Meu Deus.
Levou tudo pros meninos dela. Aí vai o pessoal lá chamar ela pra ir lá pra poder devolver. Devolveu, mas tava tudo amassado.
Ela falou
aí,
que era de papel,
isso,
era dela.
É, achou de papel, achou que ela tinha jogado fora, mas o pessoal falou, não, mas a área que tá lá, você sabia muito bem que tudo que tem ali é de cliente aqui do shopping, então não pode mexer. Isso foi a conversa que eles me contou. Aí depois que fez isso, aí levou mais um tempinho, né, pra eu poder ver direitinho como é, como ficava. Até o Renato mesmo, eu acho que eu lembrei que ele me deu uma orientação, que eu perguntei um negócio sobre roubo, né, ele falou que dava como furto qualificado. Aí eu chamei ela, a diretoria lá do shopping, o pessoal da empresa. Então a gente entrou num acordo. Aí a partir de novembro agora, a menina vai começar a pagar os papers aí pra mim. Cobrei um valor menor do que realmente estava exposto, né? Porque a menina também não tinha muito, muito lá condições, né? Eu não resolvi ser tão severo, cruel, né? Tão cruel com ela. Mas eu falei, então você me paga pelo menos esse X valor, vou dividir pra você. Mas que você sirva de lição para você não fazer nada. Porque você simplesmente corre todo o risco. Se eu quisesse realmente, eu poderia fazer um boletim de ocorrência contra com furto qualificado para você. Imagina a situação, você com um boletim de furto qualificado por conta de um material que você achou que não tinha valia aí de papel.
Cara, mas o negócio está em exposição no shopping. A pessoa, tipo, mesmo que for para descartar, ela não pode pegar sem perguntar antes. Caramba.
Ah, isso é verdade.
Lá, todo trabalhado, você tá vendo que demorou horas pra fazer ela achar que é lixo? Ela ficou pesada, né?
Inclusive, no segundo programa nosso, que foi da entrevista com o Djaci, eu citei, né, que tinha acontecido isso com uma pessoa, mas não falei o nome, porque o Heideck tinha comentado comigo, mas não falou se podia comentar ou não, né? Então, é isso, era ele, né, o cara que eu citei lá. Caramba, mas... Então tá resolvendo, né?
Tá resolvendo. Graças a Deus tá entrando aí no eixo aí já, e vamos ver o que resta, o que vai restar lá no final da história.
Então...
Renato, você já fez uma exposição, já? Você falou que foi só uma vez e nunca mais, o negócio assim?
Sim, aconteceu, eu não gostei. Eu fiz duas.
Teve problema? Algum problema dentro?
Não tive problema nenhum, não. O que aconteceu foi que, assim, foi difícil pra levar, pra trazer. Aconteceu de um modelo ou outro, assim, que tem um rabo, que tem uma antena, ele soltar, né, descolar. Eu levei o Sinanju, ele soltou uma perna, soltou um braço, mas por conta do transporte. Não, era só colar de novo mesmo, coisa tranquila, assim.
Entendi.
Mas eu não gostei, foi de fazer a exposição mesmo. Quanto a problemas com o modelo, eu não tive, não.
Então, um problema assim com pós-montagem, eu nunca tive um problema aqui, eu coloco prateleira alta aqui no meu quarto, da criança que vem aqui. É, primeiro que criança que nem entra no meu quarto, né? Segundo que eu deixo aqui, eu deixo aqui bem alto para não ter esse problema. Meu sobrinho também é mais novo, mas eu já eduquei ele quanto a isso, né? Já dei papercraft de presente para ele, inclusive ele cuida muito bem. Eu acho que o único problema que eu tive com o papercraft foi com uma pessoa que eu participava do papercraft. Eu participava de um podcast com ele, só que aí eu saí meio tretado com ele, né?
Opa.
Aí na época que a gente... É, na época, eu já tinha, ele já tava com birra de mim, eu tentei consertar, né? Eu fiz um papercraft pra ele. Inclusive, um papercraft muito legal, foi um busto do Coringa do Heath Ledger.
Sim.
Aí, eu levei uns 10 dias pra terminar esse modelo. Na época, foi um dos modelos que eu mais tinha dado trabalho, então, né? E aí, na hora que eu fui dar o presente pro cara, tipo, eu coloquei num presente, assim, embrulhado, tudinho. Ele abriu, simplesmente olhou, bonito, colocou na caixa de volta. Aí depois eu fiquei sabendo que o cara jogou fora.
Nossa, cara.
Você jogou no lixo, nunca mais.
Cara, deixa eu falar. Ó, papercraft, assim, eu não dou papercraft de presente. Eu não dou. Por quê? Porque os que eu dei foi uma experiência muito ruim, muito frustrante. Não todos. Os poucos que eu dei foram frustrantes demais. Então, quando você dá um presente, um papercraft pra pessoa que ela não dá valor, aquilo, assim, aquele tipo te machuca muito. Porque dá muito trabalho pra fazer, você teve que sentar, você teve que escolher, você teve que imprimir, você dedicou horas pra fazer aquilo. A pessoa pegar assim, você vê o desdém no olhar da pessoa, ela fala que gostou, mas você vê no olhar dela que ela, tipo, nossa, que isso? Por quê?
Ah, é de papel.
A pessoa olha assim... E tal, e coloca lá, ah, obrigado, não sei o quê. A pessoa nem pergunta, então parece que a mente dela matina pra pensar, isso aqui foi cortado, isso aqui foi colado, como é que esse cara dobrou isso e tal. Então, assim, os poucos papercrafts que eu dei na vida, alguns foram frustrantes nesse sentido. Aí eu não dou papercraft, não.
Presente que eu já dei...
Tem que saber muito,
né? Presente que eu já dei, eu acho que essa foi a única experiência ruim, porque os outros eu dei também, fiz o báculo da Sakura pra minha namorada, eu fiz o diorama da Hora da Aventura pro meu sobrinho, tem um outro amigo meu que eu fiz a máscara do Majora's Mask, que ele tem lá até hoje, assim.
Pois é, mas ele sabia que você fazia o papercraft, você não, fez e deu? Ou ele nunca ia imaginar na sua vida que você fazia isso e você deu do nada?
Não, ele via as pessoas, assim, que eu dou presente e fala, nossa,
não, legal. Aí é diferente. Aí é diferente. Pega uma pessoa que não sabe o que você faz, nem imagina, que nunca viu um papercraft na vida, faz um modelo e dá pra pessoa. E não fala que foi você que fez. Não fala que
é
habilidade.
Ah, não, é verdade.
Só apresentei.
Uma pessoa se considera, né? Eu dei uma vez, acho que eu só dei uma vez papercraft e foi o Ultraman, né? Que eu já até postei aqui no site e tal, que é aquele que eu fiz pro meu pai porque ele assistia e tal. Então, assim, ele até emocionou na hora e tal.
Não,
então,
pensei, aí é bacana, aí é muito bacana.
Que nem esse amigo meu aí que eu fiz, aí, ele fez essa máscara aí do Majora's Mask, do Zelda. Ele tem até hoje, lá, vou lá na casa dele e tá lá no meio do quarto dele. Lá.
Não, é bacana. O papercraft eu dei por último. Eu fiz uma navinha de Star Wars, aquelas mini. Um colega meu de trabalho, ele gosta muito de Star Wars, ele tem um caderno de Star Wars. Eu pensei em fazer a navinha pra ele. Aí eu fiz aquela uma mini, a X-Wing, X-Wing. Dei pra ele gostou demais e tal, etc. Foi bacana. Mas eu não falei com ele que eu montei, não. Eu falei que comprei e dei. O meu problema com o papercraft é a perguntação. Não dou conta da pessoa. Quem conhece, quem é do ramo, tudo bem. Eu vou bater papo com a pessoa um ano, se for possível. Agora, pra quem nunca viu, pra quem nunca fez, eu acho muito maçante você ficar explicando pra pessoa como é que é.
Sim, verdade.
Ah, isso aí você me lembrou uma coisa. A gente até saiu um pouquinho do assunto aí, mas você me lembrou uma coisa. Quando eu dei o Ultraman pro meu pai... um cara virou pra mim e falou assim, ah, mas você que faz, tal. Falei, você pega na internet, imprime. Ele, ah, tá, você pega na internet. Ou seja, a montagem em si é moleza, entendeu? Ah, não, você pegou na internet, pronto.
Ele achou
que você
achou pronto, achou que pegou na internet o quê? Entendeu? É difícil você explicar pra pessoa que é um projeto, que é um 3D planificado. O cara não faz nem noção do que é um 3D planificado. Você tem que pegar. O ideal é você pegar o computador, abrir a tela, mostrar ele. Você não consegue fazer isso falando.
Então, o pessoal também acha que é fácil, né? Que é cortar, colar é aquela coisa que você faz assim, em 10 minutos você faz um modelo. É do jeito que eles enxergam.
Vou contar um caso. Você sabe aquele Body Pocket que tinha no Orkut?
Você é bonequinho cabeçudo, né?
Isso. Só que o cabelo era um inferno pra fazer. É muito pior que o cabelo do Goku. Muito pior, porque não tem PDO. Ele tem a peça aberta numerada. Isso aí. E aí, quando você começa a dobrar ele e colar, se você tiver impresso com os números, beleza. Mas você não vai imprimir com os números, porque senão o cabelo vai ficar todo numerado, né? Aí você perde, não sabe que número é aquele daquela aba. É um inferno pra fazer. Aí uma menina que eu conheço aqui, ela cismou de fazer um pro namorado dela, que é muito meu amigo. Aí ela cismou de fazer, e eu falei assim, ah, vou fazer um também. Vou fazer um também, meu primo, vou fazer. Porque ela falou que era fácil de fazer, que era só recortar e colar. Não tinha dificuldade nenhuma, não. É que, de certa forma, me deu uma ofendida, né? Eu falei, beleza. Quando eu bati o olho no cabelo, eu falei, ela não vai fazer esse cabelo. Ela não vai fazer mesmo. Aí eu fiz o modelo. Deu muito trabalho fazer o cabelinho dele. Aí eu fiz o modelo, fiz o cabelo, envernizei, ficou bacaninho e tal. Aí eu falei com ela que eu tinha feito um. Se ela não queria ver o meu, pra ela poder presentear o cara. Aí o que aconteceu? Ela viu o meu, aí ela inventou uma mentira, falando que o dela, o cachorro, tinha comido.
Professora,
o cachorro comeu papel,
minha,
né?
Comeu minha tarefa.
É. Aí ela não deu o dela pro cara, e eu também não dei, eu tenho um modelo aqui até hoje, aqui em casa. Aqui. Aí teve uma vez que ele veio em casa, que ele viu, mas eu não falei com ele que era ele, o Papercraft. Porque, na verdade, a ideia é da namorada dele, né? Pra eu não... Sim, que é mal fim dela, de certa forma, né? Eu não falei.
Só um comentário, Renato. Só um comentário. BuddyPoke.com tem ali pra você não criar uma barra root. E tem aqui PaperTib. Transforme o seu BuddyPoke em um Papercraft. Ainda existe.
Tem um deles aí que é um cabelo Black Power. Você... Nossa, a instrução é horrível. É horrível mesmo.
Mas muito bem, eu acho que deu pra gente falar. Tem muito mais história do que isso que a gente comentou, né? A gente lembrou de algumas histórias aqui de problemas que já tivemos, né? Inclusive, se esse programa, eu acho que merece até uma continuação no futuro com mais convidados e até vocês também tiverem histórias que não falaram ou novas histórias que
não surgiram também. História tem de monte aí. O Goku que eu fiz de Real Size, ele foi uma encrenca do começo ao fim. Teve um ex-papermaster que começou a me ajudar, fez cagada, não fez, falou que ia fazer, não ajudou nada. Aí ficou pela metade, depois eu tive que fazer, a pessoa que tinha encomendado ficou brava, e o rolo foi muito grande. Nossa. História tem de monte.
Mas
pra poder fechar um aqui, ó, só pra fechar aqui agora, um rapidinho. Ah, pra mim, um dos papercraft que eu fiquei mais orgulhoso em fazer, que eu senti muito bem, foi a nave X-Wing, né, lá do Visual Space, né? Que serviu como porta-aliança para um casamento. Para mim, esse é o papel melhor que eu fiz até hoje, para mim, com um significado muito grande.
É legal mesmo. Bom, então...
Muito legal.
Então, eu acho que é isso, né? Como sempre...
Só para atualizar, eu, nesse exato momento, percebi que eu imprimi uma folha que era vermelha numa Dark Grey. Perdi uma folha Dark Grey, perdi o trabalho de ter impresso, o trabalho de ter cortado. Pareça para a folha que cortou perfeito. Vai eu agora imprimir de novo numa vermelha.
Guarda da Grey pra ir voando ela. Foi invertida.
O ruim dessas folhas você nem pode usar o verso.
O que eu tava pensando era: não tem como, a folha já tá cortada. Aí o que eu tava pensando é que era: será que essas peças realmente são vermelhas? Fazer elas cinza escuro vai ficar legal? Eu imaginei o modelo aqui, não tem nada a ver, tem que fazer vermelho.
Bom, mas quem tá ouvindo, né? É, se tiver histórias também, mande nos comentários e tudo mais, que a gente é sempre interessante ficar conhecendo isso e compartilhando as experiências aí, né? É, eu queria agradecer ao Renato, ao Eric, aos cachorros do Heideck também, que deram uma latinha. Agradecer a todos aí pela participação no podcast, né? Lembrando, né, a todos que acessem lá comicbox.com.br, que é o site onde está sendo publicado o podcast, e também entre no grupo do Facebook, que aí já é mais voltado para Papercraft, que é o Paper Masters, né? Então, Comic Box tem o grupo e a fanpage no Facebook também, e o Paper Masters tem o grupo, né?
Eu queria agradecer também a participação minha aí, o convite. É sempre muito bem-vindo, eu fico muito alegre de ter um certo reconhecimento. Muito obrigado.
Sim,
E a participação de faltou a participação do Jefferson. Ali que o Jefferson é um grande montador, excelente montador. Já tem muito
se a gente tiver
Sem falar que
A gente tendo uma continuação, a gente chama mais gente.
A principal história do Jefferson, que a gente não pode esquecer na hora que ele vem participar, é da HB rosa dele, né? Da HB pink dele.
Remontou tudo rosa, né?
eu não recomendo colocar essa parte no podcast, vai ao ar, porque ele vai ficar muito chateado. Eu não gosto.
Ok, não vamos colocar no ar. Não vamos.
Só que sim.